planejamento, a gestão de dados e a implementação de políticas públicas voltadas à resiliência climática. Muito importante esse assunto. Segundo as informações de cientistas, o clima deve ser perverso daqui para frente no mundo inteiro. Em alguns locais, calor demais, matando o ser humano. De outro lado, tempestades, água à vontade, inundando cidades e países e tantas coisas mais. Vamos lá. Trago agora a grande cantora brasileira Sapoti, Ângela Maria.
Coitado de você, meu ex-amor, da tristeza portador. Quem foi que lhe magoou? Quem foi que lhe deu tanto desgosto? Quem pôs rugas no seu rosto e tanto lhe maltratou? Parece que no seu itinerário o meu amor restou. Malvadas mulheres sem coração fizeram meu ex-amor aprender nova lição. Mas eu farei das suas chagas cicatrizes e ainda serei para viver nova ilusão.
Ângela Maria interpretando Meu Ex-Amor. Como canta Ângela Maria, hein? Espetáculo. Felicidades a todos aqueles que gostam da nossa querida Ângela Maria. E um planejamento da mobilidade impulsiona obras de transposição da Anhanguera em Jundiaí. O que nós estamos esperando há tempos? Melhorar a mobilidade urbana e ampliar a conexão entre diferentes regiões de Jundiaí são os objetivos das obras de transposição da rodovia Anhanguera, previstas para o município. Representantes da Prefeitura de Jundiaí e da concessionária Motiva Autoban, responsável pela administração do sistema Anhanguera Bandeirantes, se reuniram no Paço Municipal na última semana para alinhar o andamento das intervenções nos quilômetros 54, Vila Comercial Vila Rami, 58, Avenida Jundiaí, 61, Avenida Luiz Latorre, sentido Avenida Antônio Pincinato, 62, continuação da Avenida Luiz Latorre com a Avenida Frederico Zanã, e 64, em Engordadouro. Essas obras fazem parte de um planejamento que olha para o futuro de Jundiaí. Nós esperamos que essas obras sejam desenvolvidas o mais rápido possível para aliviar um pouquinho sofrimento dos senhores motoristas que vêm o tempo todo os espaços congestionados. Legal. Vamos lá, meus amigos. Vou oferecer para vocês da Autoban, Carmen Silva.
Meu velho pai, preste atenção no que lhe digo. Meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas do rosto. Porque papai, que você chora tão sozinho? Me conta, meu papaizinho, o que lhe causa desgosto? Estou notando que você está cansado. Meu pobre velho adorado, sua filha está falando. Quero saber qual é a tristeza que existe. Não quero ver você triste. Por que é que está chorando? Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito, sinto estremecer meu peito ao pulsar meu coração. Meu pobre pai, você sofreu pra me criar, agora eu vou lhe cuidar, esta é a minha obrigação. Não tenha medo, meu velhinho adorado, estarei sempre ao seu lado, não lhe deixarei jamais. Eu sou o sangue do seu sangue, papaizinho, não vou lhe deixar sozinho, não tenha medo, meu pai. Você sofreu quando eu era ainda criança. Não me sai mais da lembrança seu carinho e seus cuidados. Eu fiquei grande, estou seguindo meu caminho. E você ficou velhinho, mas estou sempre ao seu lado. Meu pobre pai, seus passos longos silenciaram. Seus cabelos branquearam, seu olhar escureceu. A sua voz quase que nem se ouve mais. Não tenha medo, meu pai, quem cuida de você sou eu. Meu papaizinho, não precisa mais chorar. Saiba que não vou deixar você sozinho abandonado. Eu sou seu guia, sou seu tempo, sou seus passos, sou sua luz e sou seus braços, sou sua filha abençoada.
Carmen Silva interpretando Meu Velho Pai. Já estamos desejando toda a felicidade aos senhores papais de todo o Brasil, do estado de São Paulo e especialmente da nossa região. Jarinu, Campo Limpo, Várzea, Louveira, Itupeva, Cabriúva e dos nossos bairros encantados. Vou oferecer mais uma página musical a todos os senhores papais que estão nos acompanhando. Vem aí, Clara Nunes.
Quis você pra meu amor e você não entendeu. Quis fazer você a flor de um jardim somente meu. Quis lhe dar toda a ternura que havia dentro de mim. Você foi a criatura que me fez tão triste assim. Ai, amor, você passa, eu acho graça. Nessa vida tudo passa e você também passou. Ei, flores, você é a mais bela. Minha rosa amarela, quem te escolheu, perdeu a cor. Tanta volta ao mundo dá, nesse mundo eu já rodei. Voltei ao mesmo lugar onde um dia eu encontrei minha musa, minha lira, minha doce inspiração. Seu amor foi a mentira que quebrou o meu violão.
E agora você faz eu ajudar. Essa vida é tudo fácil. E você também passou entre as flores. Você é a mais bela. Minha rosa amarela. Quem te escolheu, perdeu o amor.
Seu jogo é carta marcada. Me enganei, não sei porquê. Sem saber que eu era nada, fiz meu tudo de você. Pra você fui aventura, você foi minha ilusão. Nosso amor foi uma jura que morreu sem oração. Ai, agora você passa, eu acho graça. Nessa vida tudo passa. E você também passou entre as flores. Você era mais bela.
Clara Nunes interpretando Você Passa e Eu Acho Graça, música do Ataúfo Alves e Carlos Imperial. Senhoras e senhores, musicalmente vamos ficando por aqui, anunciando a seguir o espetacular Heraldo Aguiar, que vai apresentar o seu tradicional Show da Saúde. Forte abraço, muito bom dia a todos.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Pai, coloca aquela rádio que eu gosto.
Qual delas?
A que toca minhas músicas.
Companhia que atravessa gerações. Rádio é só ligar. Uma campanha, Abert e AESP.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Começa agora na Rádio Cidade, o Show da Saúde. Participação de médicos, especialistas, repórteres falando sobre estudos, epidemias, surtos, pesquisas, ciência, práticas esportivas e prevenção de doenças. Show da Saúde, qualidade de vida e bem-estar com Heraldo Aguiar.
Muito bom dia, 6:59, 6:59 e 35 segundos. Estamos chegando aqui na programação da Rádio Cidade, estamos chegando aqui também nas plataformas. Já estou conversando com o pessoal que está me acompanhando no YouTube, YouTube da Rádio, no meu YouTube, no meu Facebook. O Facebook não é muito legal, não, pelo menos o aparelho aqui não está legal. Mas se quiser, vá para lá também. E no meu Instagram, no Instagram da Rádio Cidade, sejam todos muito bem-vindos aqui com o Show da Saúde nesta manhã de sábado, 18º dia do mês 7 do 2026. Importante, na abertura do programa, colocamos esse aviso sonoro, né? Mas também mencionar que qualquer orientação de saúde não deve substituir a sua consulta a um especialista ou substituir qualquer tipo de tratamento médico. Esse programa, minhas postagens, tem apenas o caráter educativo de emprestar informações através do jornalismo. Sejam todos, então, muito bem-vindos. Aqui falamos sobre o padrão alimentar, o condicionamento físico, a gestão mental, o surgimento de doenças. E sempre reforçando que estamos no desenvolvimento da saúde. Não é sobre tratar a doença, é o desenvolvimento da saúde. Talvez como as doenças surgem, né? A ciência trabalha com consequências do comportamento e o desenvolvedor atua no comportamento que leva às consequências. Talvez um resumo que ajude você a entender o verdadeiro tratamento começa quando apagamos a fumaça, né? Não quando apagamos a fumaça, mas quando encontramos a origem do fogo. Acho que fica mais fácil para você. Cuidar da saúde é tratar a causa, não apenas conviver com as consequências. Muita gente acaba analisando dessa forma, tá? E dessa maneira que nós vamos trazer aqui os assuntos voltados à saúde. Você pode deixar o seu comentário ou através dessas plataformas, né, como faz aqui o Fernando Elaine Vinícius, da Medicina Veterinária do Unicheta, é isso? Tudo isso é seu nome? Sonvet, você está aí na Medicina Veterinária do Unicheta? Perfeito, agradeço aí. Sonvet, obrigado aí pela companhia. E se quiser acompanhar aqui também o Show da Saúde pelo meu Instagram, entra lá que tem dicas interessantes todos os dias, não, né? Mas a gente está postando aí. Como nós estamos estudando o desenvolvimento da saúde, está tendo uma sobrecarga aí no nosso dia a dia, então fica um pouco mais difícil dar atenção para as plataformas, né? Tanto no meu Face e no Instagram, eu tenho olhado muito material, mas postado pouco, porque estou sendo consumido por uma obra e aqui minhas atividades administrativas e artísticas que eu faço de segunda a sábado no programa. Ainda cheguei aqui, ainda alguém falou assim: ó, dá para você fazer mais uma para mim aí, quebrar meu galho? Tá, já estou com gripe, né? Ainda mais essa unidade vai embora, mas essa é outra história. Obrigado então pela companhia. Rapidinho, numa live e também nessa meia hora inicial do Show da Saúde, compartilhando com vocês aqui o que o Dr. Mikael Marques, Dr. Mikael Marques, faz tempo que eu não tenho aqui informações do Dr. Mikael, né? A gente fica um pouco fora de navegar, né? E aí aparecem outros conteúdos e esse pessoal muito bom, e há muito tempo que eu acompanho eles. Inflamação crônica de baixo grau, fogo silencioso que alimenta muitas doenças. Interessante, né? Chamativo. Faz sentido para você isso, né? Ele diz: um incêndio silencioso pode estar acontecendo no seu corpo, ele pode estar alimentando o desenvolvimento de diversas doenças. Muitas pessoas, quando pensam em inflamação, geralmente imaginam dor, vermelhidão, um inchaço após uma infecção ou um machucado. No entanto, existe outro tipo de inflamação silenciosa e traiçoeira que pode permanecer ativa por anos sem causar sintomas evidentes. A inflamação crônica de baixo grau. Por que isso preocupa? Essa inflamação mantém o sistema imunológico em estado constante de alerta, mesmo sem uma ameaça real. Com o tempo, esse estado de defesa permanente pode causar danos progressivos aos tecidos, acelerar o envelhecimento e aumentar o risco de diversas doenças graves. Entre elas, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, esteatose hepática, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, né, como a Alzheimer, e alguns tipos de câncer. E o que alimenta esse fogo? O principal combustível desse fogo é o estilo de vida moderno. Sono insuficiente, estresse crônico, consumo frequente de alimentos ultraprocessados, excesso de açúcar, sedentarismo, excesso de peso e obesidade. Tabagismo e exposição à poluição. E aí entra o ponto-chave, segundo o Dr. Mikael, né? Você está pisando em um prego. Tomar um analgésico pode aliviar a dor, mas não resolve o problema. Antes de tudo, é preciso retirar o prego. Com a inflamação crônica acontece algo parecido. É fundamental tratar as causas que alimentam a inflamação todo dia. Então ele coloca aqui, dormir melhor, atividade física, reduzir consumo, tal, né? Mantém o peso. O verdadeiro tratamento não começa quando apagamos a fumaça, mas quando encontramos a origem do fogo. Cuidar da saúde é tratar a causa e não apenas conviver com as consequências. É exatamente essa aqui, dessa postagem que eu tirei essa a frase inicial aqui, né? Deixa eu só ver se ele em algum momento mostra de onde é essa inflamação, né? Se ela é uma inflamação generalizada ou se ela é uma inflamação que está em algum ponto, né? Sei lá, uma inflamação na barriga ou realmente ela é generalizada. O que ele faz aqui no seu carrossel é isso mesmo, né? É uma inflamação generalizada que pode estar acontecendo isso daí. Então a gente vai deixando passar e isso acontece. E eu vou ligar esse assunto, doutor Micael, com outro tema que eu acho que também é interessante, é muito interessante, que é sobre o consumo de água. Então, eu já ia falar sobre isso, mas eu vou segurar e quero que você também se prepare para ouvir sobre o consumo de água. Nesses anos, vamos colocar aqui 30 de rádio, daqui da Rádio Cidade, mas 10 anos, nos últimos 10 anos, nessa mudança de chave de falar sobre desenvolvimento da saúde, eu nunca tinha ouvido falar da água dessa forma, como vou falar para vocês, neste sábado dia 20, de 2026. Eu não tinha parado para pensar nisso, né? Na verdade, a gente está sempre descobrindo coisas novas que fazem sentido. Durante a semana, eu coloco postagens de um rapaz que eu sigo. Ele tem um pseudônimo lá, provavelmente não é o nome dele, mas é muito interessante no que diz respeito a gente. Fala, pô, mas é isso mesmo, eu estou pagando isso, nem imaginava. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma postagem aqui para quem não me acompanha durante a semana. Você já reparou que nós, quando vamos no hospital público, é tudo de graça lá dentro do hospital, mas o estacionamento não é de graça. Você tem que acompanhar um paciente idoso, por lei, né? Você tem que estar junto com o paciente idoso, né, e eles têm que deixar você entrar e tal, e esse paciente muitas vezes passa horas lá, né, mas ele não se preocupa com o acompanhante. Ou se esse próprio paciente tem como deixar, como que vem um paciente acamado? Vamos supor que ele não vai vir de transporte público, mas alguém está trazendo ele, não tem estacionamento, e aí o estacionamento desse hospital é caríssimo, e você tem que deixar ali, percebe como não é de graça? Não é de graça? O mesmo sistema que atua falando que está te defendendo, ele cobra na outra ponta. Diferente quando você vai num shopping, lá você sabe que você vai pagar estacionamento e está tudo certo. Agora, você não vai no hospital porque você quer. No shopping você vai se você quiser. Se não quer, eu não vou gastar, né? Mas no hospital você não vai porque você quer. Você é obrigado a pagar uma conta que você não quer lá. E é isso também. Então, esse assunto da água, Clau Nascimento, que está aqui, é algo diferente também, mas é rapidinho, a gente vai falar sobre isso já aqui no nosso programa. 7:09, doutor, o Gustavo Duarte escreveu, um novo estudo clínico mostrou que jantar muito tarde, mesmo quando a refeição é saudável, pode prejudicar a saúde. E isso aumenta a pressão arterial durante a noite, piora o controle da glicose, eleva a frequência cardíaca. Essas alterações podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Tudo é num ensaio clínico, traz todo o detalhamento aqui, né, sobre essas informações. A única variável foi a hora da última refeição. Jantar tarde versus terminar de comer pelo menos 3 horas antes de dormir. Os pesquisadores avaliaram pressão arterial à noite, frequência cardíaca, tal, cortisol e glicemia. Ao deixar pelo menos 3 horas entre o jantar e o horário de dormir, os participantes apresentaram maior redução da pressão arterial durante a noite. Olha, 3 horas antes de dormir. Menor frequência cardíaca, aumento da variabilidade da frequência cardíaca, redução dos níveis de cortisol, melhor controle da glicemia e maior sensibilidade à insulina. Tudo isso sem mudar a dieta nem a quantidade de calorias. Veja só que diferença, hein? Então não foi a comida, não foram as calorias, foi o horário. Mesmo que sua alimentação seja saudável, jantar muito tarde pode prejudicar a sua saúde. O seu corpo funciona de acordo com o ritmo circadiano. Quando você respeita esse ritmo, favorece o metabolismo e otimiza a sua saúde. Os detalhes importam. E aqui o Gustavo Duarte coloca, logicamente, cada caso é um caso, né? Eu não dito as regras do jogo, estou apenas compartilhando, né? E é isso que eu também estou fazendo aqui, compartilhando essa informação. Por isso que eu também menciono aqui que é importante que você lembre quando se fala em círculos, no ritmo circadiano, que você tenha consciência que levantar logo também e sair tomando café, que é o que muita gente faz, ou às vezes recebe esse café na cama, pode ser prejudicial, tá? Então isso também, né, liga com, né, não só esperar para dormir, mas também esperar para acordar. Pelo menos 2 horas. Aqui está falando em 3 horas. 2 horas. Percebe como começam as coisas a fazer sentido? Não pode dormir de barriga cheia e também não pode querer já acordar e aí fazer a máquina trabalhar. Essa máquina trabalhar. Nesse caso é o pâncreas, né, que vai estar trabalhando o tempo todo. Já vocês vão ouvir eu falar do rim trabalhando o tempo todo. Então, ó, uma coisa está puxando a outra. Vai ser muito legal a gente poder trazer essa dica aqui para você sobre a água, tá? Dr. Vitor Ferreira, Dr. Vitor F, no seu Instagram colocou assim: você já parou para pensar porque tantas doenças persistem mesmo com tanto avanço da medicina? Você já parou para pensar nisso? É essa a grande reflexão que fazemos, né? A verdade é que a saúde é um negócio bilionário e um paciente curado deixa de ser um cliente e um sistema que se beneficia da sua doença, não da sua cura. Mas você não precisa aceitar isso, você merece saber o que realmente funciona e o que está por trás de tantos protocolos desatualizados. Protocolos desatualizados, né? Então é uma questão para a gente começar a pensar. A postagem do Dr. Vitor é: se a ciência se baseasse na verdade e não no dinheiro, a maioria das doenças que você vê hoje em dia iriam desaparecer. Mas eles te querem doente, um paciente curado não é mais um paciente pagante. Eu compartilho isso, porque parece muitas vezes que sou eu que estou falando, mas é uma medicina integrativa que olha do outro lado. Profissionais, não vou falar pelo Dr. Vitor, mas alguns são pagos para não falarem isso também. Né? Hoje, tudo está por detrás de um curso caríssimo, né? Caríssimo, que muitos precisam de um retorno. E como é que você tem esse retorno? Então, pense também nessa questão. E você montou, outro dia fui numa farmácia pegar um remédio para acne e eu vi uma mulher sair com uma cestinha, aquelas cestinhas que te dão no supermercado para ir colocando, né? Mas lotada a cesta. E eu fiz questão de perguntar para a atendente qual é o valor daquela coisa. Ela não me falou, mas eu fiquei bem curioso. Né? Ela foi bem. Não falou. Não era uma atendente, era uma farmacêutica, tinha uma instrução, eu também não tinha intimidade ali. Mas ela não me falou. E ela falou que ali tem remédio da farmácia popular. Bom, se já que é de graça, me dá aí, né? Então nós temos uma conta fixa já, né? Então água, luz, energia, água, energia, as despesas de casa, internet e a farmácia. Aposentadoria vai embora para muita gente disso daí. Vamos aprender, a ver se a gente consegue mudar aí essa questão. Aqui na Luísa Caires, o texto de Luísa Caires no portal da USP, lá em Jornal da USP, você vai encontrar uma matéria que me chama a atenção. Eu sou um seguidor, fiz curso na USP, então eu sou um seguidor deles e tô sempre com o pé atrás, né? Quase que 80% da informação, ela é um tapa no ouvido de... porque é doutrinação. Mas eu gostei dessa notícia que fala, a ciência prova que envelhecimento não é sinônimo de demência quando o estilo de vida muda. Olha essa informação, hein? Dia 14/7/2026. Aqui na matéria eles diz, casos de demências e problemas relacionados têm crescido com o aumento da expectativa de vida. Mas ninguém, irremediadamente, falado a perda cognitiva acentuada para apenas por envelhecer. É, a melhora do seu corpo, do grupo que participou, então aqui tem uma grande lição desse estudo, que as intervenções têm muito mais sucesso se realizadas em multidomínio, combinado, várias dimensões, muito mais que trabalhar isoladamente, só atividade física, só alimentação ou treino cognitivo, né? As adaptações ao contexto sociocultural de cada país participante se deram em todos os âmbitos de intervenção, desenvolvidas a partir de uma dieta mediterrânea, com menos sódio, dieta MINE, recomendação para diminuição de risco de perda cognitiva. Estudo interessante que eu deixo aí para quem quiser também acompanhar como é que foi feito essa questão. Mas chamou a atenção, a ciência prova que envelhecimento não é sinônimo de demência quando o estilo de vida muda. Então veja se você não precisa mudar esse estilo de vida. E para fechar aqui nessa transmissão, agradecendo aí ao pessoal que chega, tem alguns aqui que não dá para identificar o nome, ali. Almada 25, obrigado. Andy Hall, o Gilson Bispo, a Odete Freitas, pessoal que chega aqui no meu Instagram, nas plataformas da rádio. Deixa eu ver aqui. Também estamos no YouTube. E essa informação, o Dr. Frederico Porto, né, o Dr. Frederico Porto coloca assim: você já parou para questionar se tomar água o dia inteiro é o mesmo ideal para o seu organismo? Você já parou para questionar isso? Vamos lá. Presta atenção que o que eu vou falar não é sobre quantidade, né? Não é sobre quantidade de água. Discutimos muito sobre a frequência alimentar. A ciência já mostrou que ficar comendo o dia inteiro não é o melhor para o metabolismo. Concorda? Eu concordo. Eu falo isso daqui, né? Essa coisa de comer de 3 em 3 horas. Eu falo do jejum aqui, fazer jejum e tal. E aí? Mas ninguém faz a mesma pergunta para a água. Por que seria diferente? E hoje tem um mercado que vende um e-commerce, né, que vende as garrafinhas aí que a turma fica chupando o dia inteiro, não é isso? Então, olha, leva para a academia, vai fazer uma caminhada e leva essa água junto, né? Leva esse estoque de água. Doutor Caboclo está aqui, doutor Carlos Carvalho, essa também, estou começando um assunto e o doutor Carlos depois comenta aí para a gente poder enfatizar. Então, a questão envolvendo a água, o doutor Frederico faz uma relação, se você já parou para questionar, que realmente você tem que tomar água o dia todo, né? O dia todo. E ele coloca o seguinte aqui, né? O homem sapiens era nômade, caminhava horas até encontrar uma fonte de água, bebia em quantidade e seguia em frente. Ele não andava com uma garrafinha na mão, tomando golinhos o dia inteiro. O organismo foi projetado para receber água em volumes concentrados, não em doses contínuas e fragmentadas. Que interessante, o nosso organismo, nossa herança lá do Homo sapiens, ele foi programado para volumes concentrados e não em doses contínuas e fragmentadas. Aprenda com os animais. Você vê aí nas séries, os animais, quando eles acham uma fonte de água, e pode ser qualquer animal, você vê que ele fica lá bebendo, né, e segue a caminhada aí de 3, 4, 5 dias e vai embora, vai procurar pasto, né? Então veja como dá pra gente aprender. Cada vez que você bebe água, o rim aciona o organismo e processa o sódio. Assim como o pâncreas responde a cada refeição, o rim responde a cada ingestão de líquido. A hidratação continua contínua e fragmentada. Gera um trabalho renal que o organismo ancestral nunca foi projetado para sustentar. Então, se você tem a alimentação, toda hora o pâncreas trabalhando, aí falaram, para de comer de 3 em 3 horas, para a água é a mesma coisa. Toda vez que você manda lá, né, uns 200 ml de água, você pega uma caneca, vou tomar água aqui a cada 20 minutos, a cada 5 minutos estou tomando água, porque eu preciso me hidratar. Eu tenho que adotar uma conta e preciso diluir isso durante o dia. Só que nessa postagem está dizendo, o rim começa a responder a cada vez que você faz isso, né? E aí você tem ele fazendo um esforço. Um dia, dois, um mês, não muda nada. Mas nós vamos colocar isso, vamos supor, por 30 anos, a partir do momento que você começou a ter consciência que tem que tomar água, não é a sua vida inteira, né? Mas são 20, 30, 40 anos você fazendo isso. Você percebe como tem fatores que vão diminuindo a sua expectativa de vida? Então você tem um rim que está ali trabalhando o tempo todo. Então, qual a abordagem fisiológica para a hidratação de uma pessoa? Essa pessoa, você vai pegar o seu peso, né, fazer 0,03 aí e vai dar a quantidade. Na média, dá 2,5 litros a 3 litros. Né? Na média é isso daí, nunca é abaixo de 2 litros, mas vamos colocar que você vai tomar um pouquinho a mais, 3 litros aí por dia. Você pode dividir esses 3 litros em 4. Meio litro ao acordar, meio litro na manhã, meio litro à tarde, meio no início da tarde e meio litro à tarde. Não vamos pôr à noite porque você já viu como é que dá isso daí. No início, no final da tarde, para que eu dê tempo de você fazer aí, né, as necessidades antes de dormir. Então, eu acho isso fantástico. Fazer a hidratação, doutor Caboclo, dessa forma. Acorda, e eu faço isso, eu tomo meio litro a hora que eu acordo. Isso, eu separo a vontade de tomar café, que é algo que a gente tem que esperar, que eu falei aqui no programa também, né? Você deve fazer a última refeição 3 horas antes de dormir, para você ter uma qualidade, e também esperar, logo depois que você acorda, para o seu ritmo circadiano, né, também serve logo. Tem gente que está tomando café na cabeceira da cama. E você poderia trocar por meio litro de água. Né, meio litro de água. Se não for assim, você não bebe. Vocês perceberam que aqui na postagem eu falei para reduzir o consumo de água. A forma como você deve beber água. Né, dividir ela em 4 partes. Virar. Mas já tem gente que também fala que esse tipo de forma de você consumir, o organismo não vai assimilar. Também tem. Então, isso cabe para a gente esperar, somar com outros programas. Eu gostei muito dessa abordagem, na onde fala do trabalho do nosso rim. Então, já eu acho que já dá para a gente começar a pensar diferente. Não falei para você diminuir a quantidade, falei a forma como você tomar. Se faz sentido isso daí, deixa aí um like, um joia. Eu gostei e quero sempre entender essas questões, de que forma elas podem ser ponderadas para a nossa saúde, para chegarmos numa idade mais avançada e com qualidade de vida. Você percebe como a gente vai ajudando da máquina com o tempo? Aonde estão as ações? Aonde estão as sabotagens? Algumas nem sabemos. Como disse aqui o Dr. Michael Marques na sua postagem, ele falou, a gente está aqui, um fogo silencioso que alimenta as doenças. Um fogo silencioso que alimenta as doenças. Por isso que hoje o tema do programa, né, é a fumaça e o fogo. Né? E a inflamação crônica de baixo grau é esse fogo silencioso que alimenta muitas doenças, e nós podemos estar alimentando isso daí. Hoje, uma pessoa com 85 anos, às vezes já não pode tomar mais remédio para nada, porque o rim dela já não está absorvendo. O médico falou, olha, pelos seus exames, seu rim já era. E ela fica com uma outra doença porque não pode tomar o remédio. Mas, e ela fala, pô, mas eu sempre tive uma vida saudável. Às vezes você usou na hora que não devia, né, o rim, sem saber, e isso acabou acontecendo. Né? Espero que isso ajude também você no dia a dia. Faz sentido? Que bom. Então, essa é a nossa função mesmo, mandar e fazer sentido para você. Essas questões. Ah, os recursos da saúde, eles envolvem, né, todas essas dimensões que eu sempre tenho falado, física, emocional, cultural, social, ambiental, espiritual e mental. Por falar em mental, Dr. Lair Ribeiro disse, a mente doente também adoece o corpo, só demora mais para mandar conta. Olha aí, um outro motivo que pode levar você a encurtar sua vida e você não sabe. Por isso que um dos recursos da saúde desenvolvidos no método PROCER, lá do meu professor Urunal Zancan, é mente atenta, cuidar da mente através de mindfulness, de meditação e entre outras coisas. Um grande recurso da saúde é a capacidade mental. Então, eu repito, Dr. Lair Ribeiro diz que peso emocional você está carregando há anos sem perceber o preço físico disso. Que peso emocional você carrega há anos sem perceber o preço físico? A mente doente também adoece o corpo, só demora mais para mandar os sinais, tá bom? Então, vamos pensar nisso e vamos corrigir, sempre deixando você fazer uma reflexão. Dois pesos, duas medidas, também podemos usar isso aqui para o panorama. Pense nisso, tá bom, gente? 7h26, 7h27, pessoal do rádio, vamos para o intervalo, voltamos em instantes.
Rádio Cidade.
Os grandes temas nacionais e internacionais estão no Mensagem Musical. Mensagem Musical. Apresentação José Carlos Brito. Domingo, 11 da manhã, com reapresentação quintas e sextas-feiras, às 11 da noite. Mensagem Musical.
Uma pausa na programação da Rádio Cidade para ouvir o diretor técnico da Oral Sim de Jundiaí. O tema é implantes dentários.
Eu quero falar com você que está incomodado com aquela ponte móvel, com a estrutura metálica que não deixa você dar aquele sorriso que você tanto sonhou. Quero dizer que através do tratamento com implantes dentários, nós podemos devolver todos os seus dentes fixos. Você não precisa mais se preocupar com aquela prótese móvel, com aquela estrutura metálica que tanto lhe incomoda. Quer saber um pouquinho mais? Acesse oralsim.com.br. Um grande abraço.
Você ouviu o Dr. Bruno Barbizan, diretor técnico da Oral Sim de Jundiaí. Agende uma avaliação com ele mesmo. 4806-4200. 4806-4200. Oral Sim, sorriso do Brasil.
Pílula Farmacêutica, sua dose diária de informação sobre saúde. Uma parceria da Rádio USP Ribeirão com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto.
O aumento global de infecções por fungos acendeu o alerta de autoridades sanitárias e pesquisadores da USP em Ribeirão Preto respondem com o potencial de drogas já conhecidas. É o caso da sertralina, medicamento amplamente usado no tratamento de doenças psiquiátricas, que acaba de revelar seu poder antifúngico. Os resultados vêm de estudos patrocinados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Felipe, como a sertralina pode auxiliar no combate a fungos?
Os pesquisadores identificaram que a sertralina ataca o fungo em vários pontos ao mesmo tempo, diferente de outros antifúngicos tradicionais, interferindo simultaneamente na síntese de proteínas, na produção de energia, na integridade das membranas celulares, no metabolismo de gorduras e açúcares e nos mecanismos de resposta ao estresse do fungo. O diferencial do trabalho desses pesquisadores foi justamente atuar de forma global, ou seja, como o fungo responde do ponto de vista molecular, à exposição à sertralina. Os resultados mostraram que a sertralina provoca alterações significativas essenciais à sobrevivência da célula fúngica. Essa atuação pode dificultar os mecanismos de adaptação e resistência dos fungos. Esse tipo de pesquisa visa a possibilidade de um possível reposicionamento de medicamentos.
O que é reposicionamento de medicamentos?
O termo reposicionamento de medicamentos trata da descoberta clínica sobre os benefícios de um medicamento para uso não convencional em outras terapias, ou seja, novas estratégias para tratamentos de outras patologias ou infecções de acordo com a eficácia observada.
Qual a diferença entre um medicamento off-label e um que sofreu reposicionamento?
O uso off-label de um medicamento é uma prática médica sem alteração na bula, enquanto o reposicionamento é um processo científico e regulatório para mudar a bula definitivamente. A farmacêutica responsável pela produção do medicamento entra com um pedido na Anvisa de atualização da bula com a nova indicação.
Quais os próximos passos para a regulamentação dessa prática?
Os pesquisadores ressaltaram que, apesar dos resultados considerados promissores, ainda são necessários estudos adicionais para validar a segurança e eficácia da sertralina como antifúngico em larga escala. E reforçam que estratégias como uso tópico ou em combinação com outros antifúngicos podem representar caminhos promissores para futuras aplicações clínicas.
Ouvimos o acadêmico Felipe Rodrigues, orientado pela professora Regina Andrade, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto. Rodrigues fala sobre o reposicionamento de drogas já conhecidas para tratar outras doenças. Confira este e outros episódios do Pílula Farmacêutica em jornal.usp.br. Rita Estela para a Rádio USP.
Você ouviu Pílula Farmacêutica. Dúvidas, sugestões, críticas ou elogios, mande um e-mail para pilulafarmaceutica@usp.br.
Até segunda. Azeite Olive Extra Virgem Vidro 500ml 26,90. Óleo de soja Vila Velha 900ml 6,45. No Clube 5,75. Cerveja Amstel Lager Lata 350ml 3,35. Detergente em pó Umo Caixa 2,2 kg 28,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci faz toda a diferença.
Corpo em Movimento, por José Carlos Fará.
O tema de hoje é uma atividade física pouco popular, o remo. Se ouve falar muito no período das Olimpíadas. Professor José Carlos Fará, muito se fala sobre a prática do remo, né? É excelente para a saúde do corpo. É isso mesmo? Bom dia, professor.
Bom dia, Sandra e ouvintes. O remo olímpico é um dos exercícios mais completos que existem, unindo trabalho aeróbio de alta intensidade com o fortalecimento de quase todos os grandes grupos musculares. A prática exige a queima de muitas calorias, como também exige grande capacidade respiratória. Na prática do remo, é recrutado cerca de 90% da musculatura, envolvendo as pernas, musculatura dos braços, das costas e da região central do corpo, o chamado core. A prática regular do remo oferece uma série de vantagens tanto nos aspectos físicos como nos aspectos mentais. Melhora a capacidade pulmonar e a resistência aeróbica, sendo um excelente aliado na saúde do coração.
Professor, o remo tem alguma idade para recomendação? Pode ser feito por qualquer pessoa? Pode nos explicar um pouquinho mais?
Ao contrário da corrida, o assento deslizante protege os joelhos e tornozelos do impacto constante, sendo ideal para as pessoas de todas as idades. Exige um trabalho muscular constante do abdômen e das costas, região chamada de core, como já comentado, para manter a postura e transferir a força das pernas para os remos. Também ajuda a corrigir desvios de postura e treina o corpo de maneira simétrica. A concentração necessária para exercer a técnica da remada e também somada ao ambiente ao ar livre ajuda a aliviar o estresse e promove o relaxamento e o bem-estar.
E por falar em bem-estar, o remo é uma atividade individual e também uma atividade em equipe, né?
O remo pode ser praticado na água, com barcos em equipe, com 2, 4 ou 8 remadores, e também nos individuais. Necessita aprender a técnica da remada. No remo, nós prendemos os pés na sapatilha, que é fixa no barco, e sentamos em um carrinho que desliza, agrupando o corpo até a entrada das pás na água. Logo após, vamos estendendo o corpo, tracionando as pás dentro d'água e finalizamos a remada. O mesmo movimento pode ser realizado nos remergômetros, que são máquinas para remar, e são em academias, que simulam o movimento da remada.
Professor Fará, é recomendado para pessoas idosas?
Sim, Sandra Ouvintes, é muito recomendado. O remo é considerado um esporte longevo porque combina alto gasto calórico com baixíssimo impacto articular, permitindo a prática por décadas sem o desgaste físico comum em outras modalidades. Como já comentado, os pés ficam fixos e o peso do corpo é sustentado pelo assento que é preso no barco. Ele desliza. Não há o choque contra o chão que desgasta joelhos, quadris e tornozelos na corrida, por exemplo.
Professor, nos fale um pouquinho mais sobre a massa magra, muito importante a partir da terceira idade, né?
Como consegue recrutar 90% dos músculos do corpo em um único movimento, isso também mantém a massa magra e a densidade óssea elevadas na velhice. O controle da intensidade é feito pela força do próprio remador ou remadora. Para informações sobre como remar, entre no site do CPUSP. Para mais informações, vamos remar!
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu? Professor José Carlos Fará.
Corpo em Movimento, por José Carlos Fará.
Feche os olhos e sinta o arrepio, a luva branca, o chapéu de lado, o passo que desafiou a gravidade. Ele vendeu mais de 1 bilhão de discos, parou o planeta e se tornou imortal. E agora, a lenda está de volta aos palcos. Sucesso absoluto de público e crítica por onde passa. O maior tributo do país chega para uma apresentação histórica. Um show impactante. Com uma fidelidade impressionante, que vai fazer você acreditar que o rei do pop está bem na sua frente.
Dia 23 de julho, às 20h30 da noite, no Teatro Politeama. Garanta já o seu lugar pelo site Simpla. Para mais informações, 11 96309 4770. Viva a magia, sinta a energia. O rei ainda vive. Garanta seu ingresso agora.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz. Heraldo Aguiar.
A ansiedade não aparece só na mente. A postagem da doutora Amanda Silva Vieira diz: muitas vezes, e é muito comum, ela também chegar pela barriga, intestino preso ou solto, embrulho, dor, gases, barulhos e a sensação de desconforto. Isso acontece porque intestino e cérebro se comunicam o tempo todo. Quando o corpo entra em alerta, a digestão também pode sentir. É preciso olhar para o seu corpo e entender que a saúde emocional está completamente ligada a um todo. E ela diz aqui: como a ansiedade pode afetar o seu intestino? Quando o corpo entra em alerta,
Repito, o intestino pode ficar mais sensível, pode ficar solto, preso, fazer barulho, aquela sensação de embrulho. O intestino não participa só da digestão, ele também troca sinais com o cérebro e pode responder através do estresse, ansiedade, sono ruim, alimentação e ao ritmo da rotina. Por isso, quando o corpo está em alerta, o intestino também está. E como a microbiota pode mexer com humor e ansiedade? A microbiota se desequilibra com o estresse, sono ruim, pouca fibra, excesso de açúcar, ultraprocessados e a rotina desregulada. Quando isso acontece, o intestino pode enviar mais sinais de alerta para o corpo. Esses sinais podem influenciar a resposta ao estresse, a sensibilidade emocional, a irritação e a oscilação de humor. Uma revisão publicada chamou atenção para a relação entre o intestino, a ansiedade e outros transtornos. A ideia era entender como a microbiota intestinal pode influenciar a ansiedade, o humor e a forma como o estresse do corpo responde a esse estresse. Seu corpo não está exagerando, diz a Amanda Vieira. Às vezes o intestino só está mostrando que o corpo está em alerta há tempo demais. Cuidar da ansiedade também é cuidar do corpo que carrega essa tensão. Pense nisso. Quer mais detalhes? Entre lá em dra.amandasilvavieira.
Vamos falar sobre toxina produzida por bactéria que pode inspirar tratamentos inovadores para infecções. Deixa eu compartilhar com você. Uma proteína recente descoberta da bactéria Chromobacterium violaceum, comum em regiões tropicais, capaz de causar infecções graves em humanos, ela pode ajudar a explicar como micro-organismos competem entre si e inspirar novas estratégias de controle bacteriano. É o que indica um estudo realizado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, publicado recentemente. E essa proteína, até então desconhecida, é injetada em bactérias rivais, vejam só, durante a competição interbacteriana. E aí atua inibindo o crescimento ou levando-as à morte. É um novo mecanismo, portanto, não é? Para investigar o conjunto de toxinas secretadas por essa bactéria, chamadas de proteínas efetoras, a equipe integrada do Centro de Pesquisa em Biologia de Bactérias e Bacteriófagos analisou o sistema de secreção tipo 6, é o T6SS. Digamos uma nanomáquina, pensa numa mini máquina, uma nanomáquina em forma de lança, que injeta substâncias em outros micro-organismos. Aí os pesquisadores, eles compararam o arsenal produzido por bactérias normais com o de bactérias sem esse sistema, buscando identificar quais toxinas dependem do T6SS, para serem secretadas. Além disso, procuraram proteínas que interagem com componentes-chave desta estrutura e os resultados levaram a vários potenciais efetores ou moléculas que alteram a fisiologia, estrutura ou função de outro organismo em sua infecção. No caso do T6SS nessa espécie. Então, entre eles, uma proteína inédita e ela foi batizada de RHSF. Júlia Alves, que realizou o estudo durante seu doutorado no Laboratório de Regulação da Expressão Gênica e Patogenicidade Bacteriana da Medicina de Ribeirão, com um sanduíche na Universidade de Dundee, na Escócia, explica que, além de caracterizar a proteína, a equipe também descreveu o mecanismo que protege a própria bactéria contra esse ataque. Demonstramos que a RHSF, ela é utilizada pelo sistema T6SS para justamente competir com outras bactérias. Identificamos sua proteína de imunidade correspondente e aí resolvemos a estrutura tridimensional do complexo formado entre as duas proteínas, palavras da pesquisadora. E as conclusões mostram ainda que, sem essa toxina, a bactéria se torna menos eficiente na competição, perdendo, portanto, que era o que se buscava, né? Perdendo a capacidade de eliminar concorrentes. Vejam só, a interpretação mais segura é que a RHSF seja uma toxina especializada em atacar bactérias competidoras. Tá importante. E de acordo com José Freire da Silva Neto, também autor do estudo, pesquisador responsável pelo laboratório, assim como as outras toxinas observadas no trabalho, não depende de um agente intermediário para agir, pois ela é injetada diretamente na célula-alvo. E isso amplia o espectro de bactérias que podem ser atacadas e torna o sistema particularmente eficiente em ambientes onde coexistem, digamos, diferentes espécies. Muito interessante, as conclusões do estudo podem repercutir em áreas como ecologia, microbiologia e saúde. E se você se interessou pelo tema, pode acessar na íntegra a reportagem em jornal.usp.br.
Página Jejum Intermitente.